Alô, 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 alô. Só os pivetes online aí, né não? Eu tô sentado aqui no vaso sanitário, vou fazer xixi. Inclusive, você, ouvinte novo, você que não maratonou todos os episódios, procura aí o episódio que eu falo sobre xixi sentado. Não sei qual é o número, mas tá no título do episódio, xixi sentado. É um episódio muito bom, que remete às origens desse podcast, beleza? Estamos aqui de novo, mais uma vez. Segundo dia seguido de strike, né, boy? Teve uma vez, pra vocês também, ouvintes novos, que não conhecem há tanto tempo assim, teve uma vez que eu acho que eu gravei, tipo, 20 dias seguidos, tá ligado? Tipo, 20 dias, durante 20 dias... Todos os dias eu gravava um episódio. Isso era no tempo que eu gravava andando no meio da rua. Hoje em dia eu gravo no conforto da minha casa. Dada a situação atual, né? Da pandemia aí, não sei o que lá, coronavírus. Mas é isso, né? Eu tô aqui tentando abrir um pacote de bolacha Maria. Que eu vou comer enquanto eu gravo o podcast. E aí, se vocês têm problema com ouvir alguém comendo enquanto fala, problema de vocês. Inclusive, eu queria falar um pouco sobre falta de educação, tá ligado? Que a galera diz, não sei o que, falta de educação, não sei o que, não sei o que lá, é falta de educação. Bem, isso é muito relativo, tá ligado? Por exemplo, eu gosto de comer só com garfo, tá ligado? Me sinto feliz, me sinto um ser humano completo quando eu como só com garfo. E aí eu só como com faca, tipo com garfo e faca, né? Quando realmente é necessário ali, tipo, sei lá, tem uma costela de porco. Eu nem como isso, né? Mas tem lá. Aí eu preciso de um garfo, né, pra comer. Tem, sei lá, as comidas duras. Imagina as comidas duras aí. Que aí você precisa cortar, né, pra comer e tal. Aí eu como com garfo e faca, né? Senão eu como só com garfo. Aí meu irmão, por exemplo, ele não gosta muito dessa ideia. Ele acha que é falta de educação. Mas o que é educação? Fica aí o castelo mesmo. Às vezes eu gosto de fazer um negócio aqui, que é instigar a imaginação de vocês. E agora, eu tô aqui tirando a minha camisa, enquanto gravo, e porque tá muito calor. Aí eu só tô falando mesmo pra vocês imaginarem, e também porque eu queria ganhar tempo, né? Porque eu preciso o quê? Preciso abrir o Twitter aqui. Que eu falei com a galera lá. Galera, vou gravar um episódio. Bota assunto aí. E aí eu tô abrindo aqui o Twitter. Mas antes, eu queria falar sobre dois tópicos. O primeiro tópico é que falaram ontem no podcast. Era o quê? Eu esqueci o que era. Ah, não, foi eu que falei. Que é o lance da história do dia que meu irmão teve que botar a ração dos gatos, né? Boy, esse dia foi muito bom. Já era pandemia, né? E eu tava já uns 2 meses em casa. E aí eu decidi que eu ia pra casa de Jaon. E aí Jaon veio me buscar aqui. E eu passei uns 5 dias lá na casa de Jaon, né? E aí, teve um dos dias que eu falei pra minha irmã, e aí, já botou a comida das gatas e tal? Aí ele falou, botei. Aí ele falou, inclusive eu tenho uma dúvida, é pra botar daquela que tá dentro do armário, é? Aí eu falei, na parte de baixo tem uma que já tá aberta e tem outra fechada. Aí ele falou, pronto, eu botei da que tava aberta. Eu falei, perfeito, que eu sempre deixo um pacote de reserva, né? E aí eu falei, perfeito, ele botou do que eu já tava usando, né, e tal, beleza. E aí, no outro dia, essa história é triste, viu, galera, não ria, né? Aí no outro dia, Era um dia antes de eu chegar, né? Não ia não, que é triste, cara. Aí no outro dia, quando eu cheguei, fui ver, né, como é que tava as coisas e tal, não sei o quê. E aí. E aí eu cheguei no, na, nos potinhos das gatas. E aí tinha metade da, do potinho tava de ração, né? Só que a maior parte. Metade não, era a menor parte, né? Aí a maior parte do potinho de ração tava com as bolinhas cinza, tá ligado? E eu fiquei tipo, boy, será que a ração, ela ficou tanto tempo aí, meu irmão trocou, que a ração apodreceu, ficou cinza, caralho, pô, que porra é isso? E aí depois eu fiquei, né, pensando assim e tal, aí eu cheguei mais perto pra averiguar, e aí eu entendi que na verdade a ração que tava lá não era ração, era a areia da caixa de areia dos gatos, cara. Meu irmão, presta atenção no raciocínio do bicho. Ele pegou, foi lá no armário, onde ele sabe que eu guardo a ração. E aí tinham 3 pacotes. 2 pacotes eram de ração. E o terceiro pacote era da areia da caixa do gato. E aí ele olhou para a areia da caixa do gato, viu aberto já. Viu um gatinho na embalagem e pensou, porra, é a melhor ração do mundo. Ração cinza, pivete. Deve ser rica em ferro, tá ligado? E aí ele botou areia no potinho da ração dos gatos, cara. E aí eu cheguei, as gatas olhando pra mim com cara triste, assim, miando, miau, miau, com fome, cara, que ela não podia comer a coisa da areia, né, cara? Tem que comer comida. Não ria não, que essa história não é engraçada, beleza? É, e a outra coisa que eu queria falar era do negócio dos... Como é o nome? É, dos materiais de construção, mas, infelizmente, meu querido Ramon, eu não preparei esse material. Por quê? Porra, não sei por quê. Não lembrei disso hoje. Mas eu vou ler as mensagens aqui que vocês mandaram. As coisas do Twitter. Inclusive, quem quiser aí falar qualquer coisa, dúvidas, reclamações, é, mas não pode ser discurso de ódio não, tá ligado? Tem que ser embasado. Se for o ódio pelo ódio, nem leio, nem leio. Quer dizer, eu leio, mas eu não falo aqui no podcast, né? Que eu não vou divulgar esse tipo de conteúdo. Mas você quiser falar qualquer coisa lá, você manda pra mim. Eu leio tudo que manda, tá ligado? Às vezes eu não leio no podcast. Mas aí já é uma coisa que tem a ver com a qualidade do que você tá mandando. Então antes de mandar, você pensa, pô, isso aqui vai ser relevante? E às vezes você pode mandar até uma coisa que nem é relevante, tá ligado? Que é só pra eu ver mesmo, né? Nem pra eu ler no podcast. Você pode mandar uma matéria do G1, por exemplo. Você pode mandar a tabela do Brasileirão. Eu vou gostar de receber a tabela do Brasileirão. Às vezes eu esqueço de ver. Inclusive, ouvintes aí que jogam Cartola, falem comigo na DM do Twitter ou no e-mail. É, tô jogando Cartola aí, 100% acompanhando o futebol brasileiro. Não gosto de futebol game, mas o futebol brasileiro eu tô acompanhando aí 100%. Inclusive, tô muito decepcionado com o Herman Cano, o atacante lá do Vasco, que eu apostei nele no Cartola. Eu dei a bandeira de capitão pra ele pra dobrar os pontos dele. O fela da puta me faz 0,3 pontos, aí quando dobra fica 0,6. Enquanto o goleiro do Vasco fez 12 pontos. Aí é uma... Puta, aí fica até indignado, tá ligado? Ai, o que eu tava falando? Sim, se quiser falar comigo, fala aí. Arroba Cheiramodes no Twitter. XRAMODS ou netodequem@gmail.com. Todo dia eu tô lá lendo as coisinhas. Coisa legal, eu falo aqui. Coisa não legal, eu não falo. Aí Ramon falou aqui pra mim. Netão, o que tu acha do não ovo? Lembro que já tinha mandado uma compilação do primeiro ano deles, mas não sei o que tu achou. Você falou que os podcasts grandes geralmente têm uma cara e tal, mas eu sempre achei eles meio diferentes. PS, terminei o podcast cagando. Grande Ramon. Ramon, sempre confiei em você, cara. Seguindo aí meus conselhos e ouvir o podcast cagando. É, isso que Ramon tá falando do não ovo, pra quem não sabe... O Não Ovo é um podcast relativamente grande, né? Acho que ele é um dos maiores. Acho que não atualmente, porque eles não estão lançando mais, pelo que eu me lembro. Mas, assim, um dos mais reconhecidos aí, podcasts brasileiros. É um dos idealizadores, acho que todo mundo conhece, que é aquele Siri do Não Salvo, né? Inclusive, eu queria falar uma coisa sobre esse cara. Esse cara é muito visionário. Ele, às vezes, eu acho a pessoa dele meio idiota, assim, meio crianção. Mas eu acho que é parte do personagem que ele se propõe a fazer. Mas ele é muito visionário, tá ligado? Tipo, por exemplo, na época do Orkut, não sei se vocês sabem, mas ele começou na internet assim. Na época do Orkut, ele fazia comunidades que, tipo, eram comunidades bestas, tá ligado? Que não eram nada originais, na real. Mas eram comunidades pra ganhar números, tá ligado? Elas queriam ganhar membros. E aí eram as comunidades, tipo, que todo mundo tinha, tá ligado? Tipo, eu odeio acordar cedo. Tipo, todo jovem vai apoiar essa ideia, tá ligado? E aí o Cid, ele, nessa época, ele usava até um outro nome, cowboy, não sei o que lá, não lembro. Mas o bicho, ele criava essas comunidades genéricas, tipo, fuderosamente genéricas, e ele só queria ganhar números nas comunidades, e, tipo, no fim das contas, ser uma personalidade na internet, tá ligado? E acabou que na época ele virou, era cowboy alguma coisa, space cowboy, sei lá, um negócio assim. E aí a galera conhecia ele como, tipo, o dono das comunidades do Twitter. E aí quando a internet foi se desenvolvendo mais um pouquinho, que surgiu aquele boom dos blogs de humor, aí ele foi lá e fez o Não Salvo, que é, acho que o maior, coisa de mais relevância, assim, que ele fez. É o projeto, né, de mais relevância. E aí, hoje em dia, ele tá fazendo um negócio que eu acho fuderoso. Eu não sei se vocês estão ligados. Mas ele faz um negócio que chama conteúdo IRL. Que é do inglês In Real Life. Que é basicamente pessoas que gravam o dia a dia delas. Mas não, tipo, não é um vlog, tá ligado? São pessoas que meio que gravam lives, tá ligado? E a live delas não é tipo live jogando, live, sei lá. É uma live do dia dela, ela andando por aí, tá ligado? E gravando as coisas. E aí, se eu não me engano, ele é o primeiro brasileiro a fazer isso. Não tenho certeza. Mas, inclusive, quem souber aí pode me corrigir. Mas eu acho muito foda o trampo dele de ser um visionário assim de internet, tá ligado? Ele olha lá pra fora. E aí ele vê, cara, o que é que eu acho que vai rolar aqui no Brasil daqui a uns anos? Essas coisas que estão tendência lá fora, tá ligado? E aí, meio que ele virou uma empresa, tá ligado? Ele, pessoas ao redor dele, assim, né? Que ele contratou. Mas ele virou uma empresa que é meio que focada nisso, tá ligado? Nesse rolê de o que é que vai dar certo na internet brasileira daqui a uns tempos. E aí ele sempre vai atirando pra vários lados, assim. E aí, o mais interessante desse rolê que ele faz hoje em dia das lives, andando na rua e tal, é que o bicho tem uma estrutura, pô. Ele tem uma mochilazinha que ele bota, tipo, várias câmeras, várias baterias, tá ligado? Vários cartões de memória. Tem todo um esquema pra ele nunca parar de gravar. E coisa de localização de GPS, não sei o quê. E tem um bagulho muito doido, que é uma chipeira, que chama, que tem vários chips de celular, tá ligado? E aí, esses chips são de várias operadoras, que é pra ele sempre ter internet no meio da rua, tá ligado? Independente de onde ele estiver, essa chipeira vai pegar o chip que tá com o melhor sinal de internet e vai fornecer internet pra ele. E aí ele consegue fazer live, tipo, sair na rua e passar o dia fora de casa andando, fazendo coisas e fazendo a live, tá ligado? E aí, ele faz um negócio engraçado. Eu nem assisti ainda, de verdade, assim, tá ligado? Eu só me interessei, assim. E aí, ele faz um lance que, tipo, as pessoas, quando se inscrevem na live dele, pagam dinheiro, né? Elas podem mandar um desafio pra ele, tá ligado? E aí, ele fica tendo que fazer as coisas no meio da rua. Eu achei muito doido a proposta, tá ligado? Eu acho que eu faria um rolê desse. Mas, dá muito trabalho, daria, né? Se eu fosse fazer, porque tem que ter toda essa estrutura aí e tal. Mas eu achei fuderosa a ideia. Mas enfim, voltando para o ponto que eu tava falando, né, antes do Cid que eu comecei a falar. Aí esse Não Ouve, que Ramon falou, ele é um podcast aí que traz na bancada várias galeras que eu acho interessante. E em partes eles se enquadram no que eu falei no podcast passado sobre os podcasts grandes, porque eles seguem um formato muito tipo genérico assim, tá ligado? O que eu acho que é um diferencial que o Não Ouve tem é porque os personagens, digamos assim, né? O Cid, o Brian Rizzo, por exemplo, a galera que tá lá é uma galera diferente, assim, tá ligado? Não é uma galera comum, não é uma galera que tá aí, tipo assim, não são estereótipos que estão fazendo podcast mais comumente, tá ligado? É uma galera diferenciada, digamos assim. E é, tipo, é o mesmo princípio, sei lá, que o Decréptus tem, tá ligado? É uma galera diferenciada e tal. Era o mesmo princípio que o Papo Torto tinha, por exemplo, tá ligado? Mas o grande lance é que o formato é muito engessado, tá ligado? É tipo a galera sentado numa mesa ou virtualmente, né? E as pessoas falando sobre assuntos. Não sei, acho que é o estilo mesmo que eu acho meio capenga, assim. Eu queria coisas mais originais, tá ligado? Eu não tô dizendo que eu sou a pessoa mais original do mundo, mas não sei, eu acho diferente o jeito que eu faço. E se eu fosse pra fazer igual a todo mundo, eu acho que eu não faria, sabe? Eu acho que a gente precisa mais desse olhar de, tipo, o que eu posso fazer aqui que vai deixar esse bagulho do meu jeito, tá ligado? E não simplesmente olhar, tipo, existe um podcast XYZ que segue esse formato, eu vou juntar meus amigos e fazer um formato igual. E aí, tipo, o diferencial do seu podcast vai ser as pessoas, tá ligado? Os amigos que você tá reunindo. Às vezes eu acho que isso não necessariamente é interessante, galera. Mas pode rolar aí também. Eu fico falando essas coisas, mas, tipo, sei lá, tanto faz, cada um faz o que quiser, tá ligado? E eu acho massa que as pessoas façam as coisas, independente de qualquer coisa, tá ligado? Se você fizer, você já tá à frente de quem não tá fazendo nada. Então, é nóis. Parabéns aí pra todo mundo que tem a atitude de fazer qualquer coisa, beleza? Deixa eu ver aqui o que falaram mais no Twitter. Ramon também falou pra eu falar sobre o conflito do Bozo Gonzaguinha. Quem não sabe o que é isso, isso é parte da mitologia do GugaCast, que é um podcast aí que eu sempre falo aqui. Mas eu acho, sinceramente, Ramon, do fundo do meu coração, eu acho que eu não conseguiria explicar para as pessoas com tamanha perfeição, comparando-me ao Rafael Mafra, o que é o conflito Bozo Gonzaguinha. Mas eu indico muito vocês irem atrás. É um tópico bastante interessante. Conflito Bozo Gonzaguinha. Que é, basicamente é um conflito ideológico entre o Gonzaguinha, o músico, né? E o palhaço Bozo. E a gente consegue entender isso basicamente analisando as músicas deles. Na verdade é a música do Gonzaguinha, né? Ou é a música do Bozo? Não lembro agora. Enfim. Nayane falou aqui. Porra, às vezes eu esqueci de falar os arroba das pessoas, né? Vai que as pessoas querem que seguidor, né? O arroba de Ramon é RMNPCH, Ramon Pacheco. E aí Nayane falou aqui, Nayane é _ aí dentro, só que aí dentro o final é um zero ao invés de um O. Ela falou aqui, como o cocô se forma em cocô, tipo, como a comida que a gente come se transforma em cocô e tal. Boy, esse tópico é muito interessante porque isso me remete à filosofia que é o corpo humano, ele é uma máquina, tá ligado? E isso é uma das coisas que me faz acreditar em Deus, tá ligado? Que tipo assim, bicho, o corpo humano, ele funciona de uma maneira que a gente não consegue reproduzir, tá ligado? Tipo, eu, como, sei lá, se eu fosse um programador, um biólogo, um químico, um físico, uma pessoa com vastas vastos conhecimentos em diversas áreas. E alguém pedisse para eu fazer um projeto de corpo humano, eu não conseguiria nem perto chegar na máquina totalmente funcional que é o corpo humano, tá ligado? Com todas as funcionalidades que ele tem. E aí, tipo, pra mim isso só implica que, meu irmão, tem alguma parada aí por trás, tá ligado? Tem alguém por trás aí. Mesmo que, tipo, essa coisa, ela não tenha feito como é, sei lá, a mitologia cristã aí. Pegou o bar e não sei o quê, pipipi, aí surgiu o homem, tá ligado? Não necessariamente isso. Mas tem que ter algum bagulho por trás pra reger todo o caos, tá ligado? Pra que chegue num ponto onde se consiga uma máquina perfeita com o corpo humano, tá ligado? E tipo, a comida se transformar em cocô é um bagulho desse, tá ligado? Porque tipo, boy, basicamente o processo é o seguinte, né? Você come uma parada e aí o seu sistema digestivo, ele vai triturar essa parada toda, fazer com que aquilo vire uma massa, né? Um bolo ali. E aí ele vai tirar desse bolo os nutrientes e as coisas ruins, ele vai expelir, tá ligado? E aí, tipo, isso é dividido em várias responsabilidades, né? Mas é basicamente um trabalho de fábrica, tá ligado? É uma linha de montagem. Tipo, a matéria-prima é as comidas que a gente bota. E aí os órgãos são como se fossem os setores. E o cocô é o resultado final, tá ligado? E aí o que é muito doido é que, tipo, às vezes ocorrem desequilíbrios nesses setores, que são os órgãos, né, e tal. E aí é isso que causa, por exemplo, a diarreia, é isso que causa azia, úlcera, essas paradas, né, e tal. E aí, tipo, galado, eu acho muito doido, na moral, certas peculiaridades do sistema digestivo. Por exemplo, tem vídeos na internet, se você procurar aí, de pessoas pegando o ácido gástrico, que é o ácido que fica no estômago, né, e aí elas botam num potinho, e aí elas comparam com outros ácidos e colocam coisas dentro do ácido, tá ligado? E aí, por exemplo, se botar um chiclete no ácido sulfúrico, acontece uma coisa, tá ligado? Mas se botar um chiclete no ácido graxo, ele não se desmancha, tá ligado? Por exemplo. E aí tem vários detalhezinhos assim que eu acho muito doido. Tipo, por exemplo, vocês sabiam que o intestino, se você desenrolar ele assim, tipo, é basicamente uma mangueira, tá ligado? Mas se você desenrolar ele do seu estômago assim todinho e estirar ele no chão assim, o negócio vai dar, tipo, aproximadamente 10 metros, galera. Boy, diga aí, você tem uma mangueira de 10 metros dentro da sua barriga, pô. São coisas muito peculiares, tá ligado? Que de verdade me fazem acreditar que... Meu Deus, eu tô tentando apertar o botão e não vai. Que me fazem acreditar que existe alguma coisa por trás, tá ligado? Não pode ser só aleatoriedade, não, pô. Eu sei que, tipo, matematicamente, a gente pode comprovar que a aleatoriedade pode levar a gente a um resultado tão específico quanto o corpo humano. Mas eu prefiro não acreditar, tá ligado? Eu prefiro acreditar que tem um bagulho por trás. É tipo esse podcast, tá ligado? Tem um bagulho por trás, pô, que sou eu, tá ligado? É isso, galera. Outro tópico que pediram aqui pra falar, sobre monogamia. Monogamia é essa construção social, né? Aí, assim como várias outras coisas, assim como a heterossexualidade. Assim como a sexualidade, quando eu digo sexualidade, não é... Quando eu digo sexualidade, eu quero dizer o jeito que a gente interage com o sexo na nossa humanidade, entendeu? Eu não sei como eu nomearia isso. Mas também é uma coisa construída, tá ligado? Eu tava conversando sobre isso essa semana. Que, tipo, as pessoas, elas são muito focadas em pau na xota, tá ligado? Que é, tipo, você colocar o pipi ali dentro do pipi da menininha. Mas sexo não é só isso, tá ligado? Sexo tem um universo de cores, tá ligado? Dedo no cu é sexo, por exemplo. Chupadinha na buceta é sexo. nem tocou ali no pipi pra mim, já tá fazendo sexo, tá ligado? E tem coisa de sexo que nem chega a coisar nos órgãos genitais, tá ligado? É só estar por fora, boy. E aí, assim como a visão que as pessoas têm de que o sexo é só penetração, eu também acredito que esse lance da monogamia é só uma construção social, tá ligado? E, tipo, não é que eu tô dizendo que todos os relacionamentos deveriam ser poligâmicos e que o poliamor é a verdade mais absoluta. Mas é que, tipo, o que eu tô tentando dizer é que a gente levar a não monogamia como algo absurdo, isso aí pra mim não faz sentido, tá ligado? O que eu acho é que as pessoas, elas têm que escolher como é que elas querem se relacionar, tá ligado? E se uma pessoa quer se relacionar com a outra de uma maneira poligâmica, de boa, parceiro. Se uma pessoa quer se relacionar com a outra de uma maneira monogâmica, de boa também. O grande lance é que essas pessoas têm que estar de acordo com isso aí, né, pô? Tipo, o que não vai funcionar é uma pessoa querer estar monogamicamente, a outra querer estar poligamicamente. E aí, em algum momento, uma dessas pessoas, essas duas pessoas, elas vão tomar no cu, tá ligado? Porque é a lei natural, tá ligado? É tipo, se uma pessoa tá querendo ganhar R$50 e a outra pessoa tá querendo gastar R$50, tá ligado? Tá ligado? Captou a essência aí? Se você não captou, manda uma mensagem aí pra Cheiramosa, @Cheiramosa no Twitter, ou manda um e-mail pro Neto de Quem que eu explico no próximo episódio, beleza? Brenner pediu aqui pra eu falar. Sim, quem falou aqui do negócio da monogamia foi Naruzinha, @subcaranguejal. Esse é o arroba dela no Twitter. Quem quiser aí, coisa aí, fala aí com ela. Pergunta aí o que é que ela acha também da monogamia, né? Cadê? O menino Brenner falou aqui, @beatsbybrenner. Grande produtor dessa cidade, um caba bom. Não só dessa cidade, que o maluco foi pra outras cidades aí produzir. E caba bom, desenrolado. Gosto muito do Brenner. Ele pediu pra eu falar da Ridinha. E eu acho que a Ridinha merecia um episódio separado. Eu acho que a Ridinha merecia uma série de episódios nesse podcast só falando da Ridinha. Eu já contei algumas histórias aleatórias, mas eu acho que poderia ter uma sériezinha só contando coisas da Ridinha. Eu vou contar só uma pra não deixar vocês só na vontade, né? Tem um cara que mora aqui na frente, que ele tava esses dias falando sobre o coronavírus, né? E aí ele falou a seguinte frase. Eu não tô brincando, ele falou assim. Ele falou, não, esse negócio de corona aí, isso é mais do... Tipo, as pessoas estão fazendo um alarde muito grande, uma coisa que não é tudo isso. Eu acho que se as pessoas soubessem escarrar, o corona não tava tão, tão potente aí. E aí, acho que todo mundo sabe o que é escarrar, né? Quem não sabe o que é escarrar é tipo você cuspir, você tirar o catarro do seu peito, tipo fazendo... E aí você cospe. E aí ele basicamente diz que a cura para o coronavírus é que as pessoas cuspirem direito o catarro do peito delas. E aí um cara que tava conversando com ele falou assim, e é mesmo, é? E como é que é o jeito certo de escarrar? Aí o cara respondeu, e eu vou dizer, eu vou entregar o ouro. Isso aconteceu aqui na frente da minha casa. E esse cara, ele tem escrito no muro da casa dele, tá escrito assim, de férias até 2030. E é isso. E boy, são várias as histórias da Ridinha que eu poderia passar a noite aqui contando. Mas eu acho que eu vou fazer uma série de episódios sobre a Ridinha. Deixa eu ver aqui quem mais falou. Falou aqui, Ilane falou aqui, @ Banho de Caju. Já saiu um hoje, perguntando se já saiu um episódio. Tá atrasada a menina Ilane. Saiu um hoje e vai sair um agora de novo. Porque ela quer saber se eu respondi as perguntas dela. Que foi a pergunta da oncinha aqui, que eu recebi ontem. Foi ela que mandou, né? É, deixa eu ver aqui o e-mail se tem alguma coisa. Eu acho que não tem, não. Eu não recebi notificação. Eu acho que não tem, não. Tem nada no e-mail, não. Mas é isso. Eu acho que eu vou ficando por aqui, galerinha. Terminado de comer minha bolacha Maria. E qualquer coisa, fala aí com nós aí. @cheiramods, XRIMODS. Ou manda um e-mail para netdequim@gmail.com. Sou todo ouvidos para vocês, meus queridos ouvintes. E é isso. Muito obrigado aí, quem ouviu. Para quem não ouviu também, muito obrigado, porque a existência de vocês é importante. A existência de todos os seres humanos é importante. Até daqueles que dão dislike em vídeo do YouTube. Às vezes eu fico pensando, quem é o tipo de ser humano que dá dislike num vídeo, tá ligado? Tipo, por que você faz isso, tá ligado? Tipo, a pessoa teve o trabalho de fazer um vídeo. E, tipo, independente do que for, tá ligado? Quer dizer, se for umas coisas tipo, sei lá, racismo, bolsonarista, pipipi, aí dá dislike mesmo, tá ligado? Mas isso aí até o YouTube derruba sozinho mesmo. Mas o grande lance, quer dizer, às vezes ele nem derruba, né? Mas o grande lance é, tipo, o que é que um, sei lá, a pessoa dá dislike num vídeo do Drauzio Varela, tá ligado? Boy, por que você faz isso, tá ligado? O cara tá fazendo um trabalho pica ali, tá ligado? Deu um trabalho da porra pra fazer o vídeo e tal, você vai lá dar um dislike, tá ligado? Pau no seu cu, velho. Mas se você quiser dar dislike aí no podcast aí, eu não sei se alguma plataforma dá pra dar dislike, mas se puder, dê aí mesmo. Faça o seu papel como ser humano aí. Se você acha que deve, né? É isso. Me distraí aqui olhando pra gata. Foi mal, galera. Às vezes eu fico falando as coisas tipo... Não, foi mal, galera. Eu me distraí aqui, não sei o quê. Porque na minha cabeça eu acho que passou-se 5 minutos eu olhando pra gata. Mas na verdade foi tipo meio segundo e vocês nem perceberiam que eu tinha me distraído se eu não tivesse falado. Mas é isso, né? Quem não tem culpa no cartão se entrega. Vou acender um incenso aqui e vou deitar. Beijos, meus queridos. Dias melhores virão para todos nós. Valeu, valeu.